Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Final do ano é uma época de comércio efervescente. A gente vê aí as lojas cheias, a cidade movimentada. Isso tudo tem uma tradição, né? Maringá tem uma tradição muito interessante, é uma cidade muito dinâmica. E a gente vai conversar sobre um pouco dessa história aí com o Miguel Fernando, né? Historiador, Maringá Histórica, pesquisador da história. E a gente vai entender um pouco por que que Maringá se consolidou como uma região, uma cidade prestadora de serviços, envolvendo o comércio em geral e também com uma ligação muito forte aí com a parte agrícola. Miguel Fernando, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Reco, tudo ótimo.
Seja bem-vindo ao CBN Rural.
Prazer estar aqui com vocês.
Miguel, falando assim, um pouco da história, né? A gente, como eu comentei, a gente está no final do ano, vê a cidade muito bonita, efervescente aí. E falando do café, né, que foi o começo da história de Maringá. Não se reproduziu aqui na região a mesma história. O café não teve o mesmo impacto econômico, por exemplo, que teve como uma cidade, assim, exemplo de Londrina, né?
Pois é, isso tem a ver com o processo de colonização que se deu aqui com a companhia. Quando a companhia começa a implementar o projeto urbano e rural da cidade de Londrina, nós estamos ali no final da década de 1920, consolidando-se na década de 1930. E de maneira simultânea, o café acaba sendo a principal moeda da economia global. E a companhia, sempre com uma equipe muito antenada, muito estruturada e recebendo informações da fonte da Europa, entendia que o café poderia ser o grande garoto propaganda para atrair as pessoas para o norte do Paraná. Então, quando você olha para as publicidades dos anos 30, 1940, a maioria delas vai tratar dessa região na perspectiva agrícola. Você não vai ver nenhuma publicidade falando de desenvolvimento urbano, plano urbanístico, nada disso. É terra sem saúvas, Nova Canaã, ideal para o plantio do café e tudo mais. Isso tinha a ver porque a companhia já percebia que essa moeda seria fundamental para o desenvolvimento econômico. Quando Maringá surge no mapa pela primeira vez em 1938, ainda tem essa perspectiva do café, mas a cidade de Maringá vai de fato ser apresentada em 47. Em 47, Londrina já havia se consolidado como a capital mundial do café. Não fazia sentido para a companhia, enquanto estratégia publicitária, de usar o mesmo mote utilizado em Londrina. E aí o que ela vai investir em Maringá? A outra perspectiva. Londrina foi um projeto agrícola, Maringá foi um projeto urbano. Quando Maringá é apresentada, ela contrata um urbanista para desenvolver o projeto urbano da cidade. Não que não tivesse feito em Londrina, né? Mas Maringá ela traz o que há de mais moderno na perspectiva urbana, porque ela entendia que os quatro polos do eixo que ela colonizou, então Londrina, Maringá, depois Cianorte e Umuarama, precisava ter uma cidade que fosse referência na perspectiva urbana. E ela vai lançar essa primeira proposta em Maringá. Então, o plano urbanístico de Maringá se transforma no principal ativo dela nas campanhas publicitárias. Maringá vai ser reconhecida como Novo Eldorado, uma cidade que já tem qualidade urbana e tudo mais. E aqui ela trabalha também com a questão agrícola, mas já num outro foco, no foco da prestação de serviço. Então, a gente vai ter um desenvolvimento muito acelerado na década de 1940 e principalmente na década de 1950, nos serviços pela cidade. E serviços que, claro, tem a ver com comércio.
Certo.
Então, casas de secos e molhados, você vai ter alguns pequenos bazares que estão espalhados em diversos locais da cidade e, obviamente, as máquinas, né? Máquina de café, de arroz, depois, mais tarde, de trigo. Máquinas precisavam beneficiar esses produtos.
Né? Isso explica, assim, em parte, o fato de que com a mudança dos ciclos da agricultura, a saída do café com as geadas, a entrada das lavouras mecanizadas de grãos, houve impactos diferentes quando se fala, por exemplo, Londrina para Maringá?
A As fontes indicam isso, né? Nós não temos ainda um estudo que possa fazer um comparativo, mas as referências, as matérias de época, os depoimentos apontam isso para nós. Eu sempre trago um paralelo interessante, que é a analogia das geadas. Então, a gente, quando fala geada, imediatamente a gente lembra de 75, a geada negra. Mas houveram outras, né? Teve geada em 62, 55, 52, na década de 40, várias geadas, mas essas geadas refletiram diferentemente na economia. Geada de 52 e 55 em Maringá é um clássico exemplo. Maringá estava explodindo economicamente, mas enquanto um centro de beneficiamento e um centro atacadista. Então, enquanto Londrina produzia, outras cidades da região produziam café, soja um pouco, mas muito mais com café, claro, Maringá estava beneficiando isso, arroz, Maringá estava beneficiando isso. E o resultado era direto, a geração de emprego estava aqui, a arrecadação de tributos estava aqui, né? Quando acontece de fato a geada de 75, já é uma outra característica que as cidades estão vivendo, né? A gente já tem as cooperativas implementadas na maioria delas, a gente já tem as instituições financeiras preocupadas com a monocultura pelo risco que a geada apresentava, você já tem o desenvolvimento tecnológico no campo, e Maringá você não tem um registro de um impacto tão grande na economia como aconteceu em Londrina. E isso nos leva a crer que a base econômica da cidade, embora a agricultura refletisse muito, mas mais uma vez, no beneficiamento e não na produção. Diferentemente de Londrina. Londrina você vai ter um êxodo muito grande, você vai ter os boia frias, você vai ter uma série de outros reflexos que Maringá você percebe um impacto na economia pequeno em comparação a Londrina. Né? E esse é um ponto que a gente tem que entender. Por que que isso aconteceu? Várias hipóteses nos dão caminhos, né? Mas ainda não há um estudo efetivo sobre o assunto.
Miguel, você que é alguém que pesquisa, né, muito a história, conhece muito a história aí, você acha que ainda falta aprofundar um pouco mais as pesquisas, conhecer um pouco mais a história da cafeicultura no norte do Paraná?
Sem dúvidas. Nós temos alguns trabalhos de peso produzidos aqui na própria cidade. A professora Nadir Cancian desenvolveu um trabalho belíssimo sobre o desenvolvimento da cafeicultura no norte e noroeste do estado, na perspectiva socioeconômica. Mas a gente ainda precisa entender um pouco mais o café, porque... A gente fazer uma analogia direta, hoje a gente teve uma retomada nos dias atuais das cafeiculturas, das
cafeterias.
Cafeterias gourmet.
Hoje é um charme, né?
É um charme e tal. Isso é uma base histórica, né? Sempre foi. Tudo bem, o café no passado talvez era algo muito mais popularizado, como ainda é, e você trabalha ali com uma proposta diferente para atender diversos públicos. Mas ela está voltando com essa tendência de que o café ele precisa ser degustado, consumido. O que isso nos indica? Que ainda falta entender um pouquinho o café no desenvolvimento sociocultural das cidades, né? Maringá, por diversas oportunidades, utilizou o grão do café como identidade visual. Por exemplo, no aniversário de 25 anos, em 72, era uma logomarca com dois machados estilizados e grãos de café, né? E interessante, porque a gente teve muitas fazendas de café instaladas no território de Maringá. A gente se lembra muito que Maringá, pequenas propriedades e tal, sim. Mas além do projeto urbano, nós tínhamos a área rural de Maringá. Então, a fazenda Maringá do Sr. Alfredo Niffler, hoje se desdobrou em 4 bairros, para a gente entender o tamanho dessa fazenda. A fazenda da família Rasgulaef se desdobrou no Jardim Alvorada e outros bairros. Então, quando se diz que Maringá tinha pequenas propriedades, isso é verdade, mas também tinham propriedades gigantescas que a companhia escolhia a dedo quem iria explorá-las. O Alfredo Niffler era o gerente da companhia, né?
Ok, então conversamos com o Miguel Fernando, pesquisador da história, né? Ele tem aí o Maringá Histórica, que faz um trabalho maravilhoso, e também agora em nível de Paraná. Miguel, grato pela sua participação aqui no CBN Rural e conte sempre com a gente aqui.
Obrigado, Rogério. Parabéns pelo programa. Resgatar a história do homem e da mulher do campo são momentos fundamentais para entender como nós chegamos onde nós estamos hoje.
Uma boa tarde a todos e voltamos ao estúdio com Luciana Penha.